nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo vamos conhecer a freguesia de Espinho, em Braga. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Espinho.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Espinho.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Vale do Cávado.
A freguesia de Espinho, em Braga, é conhecida por ser o ponto mais alto do concelho. Com o lugar do Sameiro a atingir 572 metros de altitude. Situada a cerca de 10 quilómetros da cidade de Braga, a freguesia destaca-se pelas suas paisagens verdejantes e pela sua localização estratégica. Rica em património, a freguesia de Espinho tem muitos locais de interesse turístico a visitar, como o caso do Santuário do Sameiro, o segundo Santuário Mariano de Portugal, onde encontramos a Basílica, edículas, grutas, capelas, estátuas e o miradouro sobre a cidade de Braga, e a Capela de Santo António, que dispõe de zona verde circundante e parque de merendas. Além disso, destaque ainda para a Igreja Matriz, a Igreja Paroquial, o Monumento de São Martinho, o Padroeiro, e do Cristo Rei, Cruzeiro e Alminhas.
Uma freguesia em constante evolução e da qual vamos hoje conhecer encantos e recantos. Para isso, connosco em estúdio já se encontram Filipe Alves, presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Susana Costa, jovem dinâmica desta freguesia. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por conhecer melhor os nossos convidados aqui em estúdio. Filipe Alves tem 44 anos, é natural e residente em Espinho e começou a sua vida política aos 20 anos. Foi membro da Assembleia de Freguesia e secretário e atualmente é presidente da Junta de Freguesia de Espinho, estando no término do seu segundo mandato. Na freguesia fez parte das confrarias do Santíssimo Sacramento e Senhora do Rosário e foi ainda membro e coordenador do Grupo de Jovens. Susana Costa tem 40 anos, é também natural e residente em Espinho e desde cedo que se envolveu nas mais variadas atividades da freguesia. Foi membro da Comissão de Festas de Santo António durante 5 anos e 4 anos como zeladora da Capela de Santo António, dinamizando na freguesia vários momentos como o cortejo da Festa das Colheitas, a Casa Assombrada e Espinho Rufar. Presidente Filipe e Susana, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. São os dois filhos desta terra, Espinho, e eu perguntava como é que foi nascer e crescer na freguesia de Espinho.
Olá, que muito memória. Bom dia.
Bom dia.
É um gosto estar aqui. Bom dia a todo o auditório. É sem dúvida um orgulho pertencer, ter nascido, viver, ter vivido, viver, e espero que até o fim dos meus dias, nesta freguesia de Espinho, que está aqui no alto, junto ao alto do Sameiro, ao Beijo do Sameiro, está na freguesia de Espinho, e é um orgulho e um gosto pertencer a este povo, pertencer a esta freguesia.
Guarda algumas memórias dessa infância?
Claro que sim, foi uma infância um bocado como todas as infâncias das pessoas que viveram na minha altura, não contando a diferente um bocado das infâncias de agora, mas isso acontece por todo lado. E sem dúvida guardo muitas memórias, muitas brincadeiras, também trabalho, obviamente, na agricultura, nas ajudas dos pais e vizinhos, nas lides domésticas, mas e reforço acima de tudo com muita alegria.
Muito bem. E a Susana, o que é que nos contaria? Como é que foi crescer nesta freguesia? Que memórias guarda? É uma freguesia diferente os dias de hoje?
Olá, muito bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sim, é uma aldeia que somos uma aldeia pequena, mas somos uma aldeia muito dinâmica. Cresci no meio de um seio familiar muito grande, cresci no meio dos vizinhos, guardo muito boas memórias. Éramos uma aldeia muito livre, de brincar na rua, de trabalhar na rua. Também sou ligada à agricultura, tenho muito a agradecer tudo o que aprendi. Guardo muito boas memórias para poder transmitir, portanto isso é enriquecedor. A convivência e a infância que nós tivemos foi completamente livre do que é hoje. Sou nascida na freguesia, sou criada na freguesia e escolhi a freguesia para fazer a minha casa e para criar as minhas filhas.
Muito bem. Crescer com o Sameiro à porta criou provavelmente uma grande ligação a este espaço, que é sem dúvida identitário da nossa região. E eu perguntava o que poderiam dizer sobre o facto de crescerem exatamente assim, com o Sameiro junto à vossa porta. Quem quer começar? Pode ser o Presidente Filipe.
Posso falar eu. Obviamente, acima de tudo, é um orgulho ter o Sameiro na nossa terra, na nossa freguesia. É um importante monumento e um centro de atração de turismo religioso e não só de todo o país e também um bocado da Península Ibérica. E é um orgulho e sempre uma referência, até geográfica, quando muitas vezes dizemos, quando falamos de Espinho, mas Espinho ao Porto, Espinho ao Aveiro, não, Espinho aí junto ao Sameiro, que na verdade é Sameiro junto a Espinho.
Muito bem, e a Susana, o que é que diria?
Exatamente, estas as palavras, portanto, é um orgulho o Sameiro ser nosso, portanto, nós dizemos que é Sameiro, o Sameiro é de Espinho, não é Espinho que é do Sameiro, e portanto é um orgulho termos realmente o Santuário de Sameiro na nossa freguesia. É portanto, Espinho geograficamente está muito bem situado, estamos aqui encostadinhos à cidade de Braga, uma grande cidade, e temos o Santuário de Sameiro que embeleza e portanto é fundamental realmente para o turismo e embeleza pela beleza natural que tem. E é geograficamente um ponto de referência. A gente, quando vai a algum lado e se dirige a dizer que é de Espinho, dizemos que somos de Sameiro, sim.
Muito bem. O A Nossa Terra esteve à conversa com o cónugo José Paulo Abreu, presidente da Confraria do Sameiro, que nos conta que todos os dias muitas pessoas procuram este espaço para oração ou simplesmente para explorar a sua beleza.
As motivações são as mais diversas, todas elas muito positivas. Há quem vá ao Sameiro simplesmente porque a ginástica é boa de fazer e os quilómetros são satisfatórios para se poder fazer isso por ginástica, por desporto. Há quem vá pelo silêncio, pela bonomia, pela calma, pela serenidade que o Sameiro inspira. Tem a gente que se põe lá às vezes nas escadas, olhar para o horizonte, fazer yoga também. Outros encostam o carro e ficam a respirar aquele ar puro, sereno, não há grandes ruídos normalmente, não há muitos barulhos. Não. E há uma natureza frondosa, tentamos cuidar bem os jardins, portanto, tudo se equilibra, tudo se conjuga, não é? O bem-estar físico, o bem-estar espiritual, o bonito para os olhos, a serenidade para o espírito. Portanto, há muita gente que vai ao Sameiro para se sentir bem, para se sentir em paz, para se sentir calmo e para saborear a beleza das criaturas, não é? Porque nós precisamos desses momentos, sobretudo quem vive atarefado, sempre com correrias, com coisas para resolver, com compromissos. Meter o fio terra de vez em quando faz um bem tremendo à alma, não é? Então, há muita gente que vai lá por isso. É evidente, também muita gente lá vai porque gosta de Nossa Senhora, porque é devoto e, portanto, aquilo é um santuário, é um centro de peregrinação, é um centro de romaria. É também, semanalmente, ou diariamente para alguns, mas semanalmente para muitos, esse espaço de encontro com a mãe e com a comunidade crente, com todos os que também gostam de Nossa Senhora e se reúnem naquela casa para lhe rezar. Portanto, esse é um motivo de fé, é um motivo de fé. Não sei em percentagens como é que isto se distribui, sei sim que há imensa gente que vai ao Sameiro para rezar. Ou faz na Basílica, que é o sítio durante o dia mais procurado. Durante a noite tem essa hipótese também de o fazer. Há muita gente que vai depois do trabalho, depois de jantar, por aí acima, e tem aquela capelinha exterior. E, portanto, consegue rezar também à capelinha exterior. Está lá mais na mesma, não é? E, portanto, muita gente procura o santuário para isso, para alimentar a alma, para rezar, para estar com a mãe. Sempre louvores a fazer, há sempre a família por quem pedir, há sempre o emprego que já tem, há sempre a doença que não sei o quê, e portanto, temos sempre motivos para confidenciar alguma coisa aos ouvidos da mãe.
O Santuário do Sameiro teve várias alterações e várias modificações. O cónugo José Paulo Abreu explica que recentemente foi encontrada em documentos antigos a terminação do santuário.
E então pensou aqui o Padre Martim Pereira da Silva, ele arrancou um dia ali do Bom Jesus com o reto ao lado do Santuário do Bom Jesus, foram pelo monte acima e em chegando ao topo do monte, olha que belíssimo local está aqui para a gente pôr aqui uma marca do nosso regozijo pela proclamação deste dogma da Imaculada. Se assim o pensaram, melhor o concretizaram, pensaram numa escultura, numa imagem. Essa escultura é que reerguemos há pouquinho tempo, e que está agora quem vai pelo corredor normal de acesso ao santuário, em frente à Casa das Estampas, tem lá esta nova imagem que nós conseguimos reerguer, uma epopeia, e uma veste à parte. Porque essa imagem começou a ser construída em 1863. Só que, entretanto, aparece dinamitada, aparece desfeita. Hoje, e por uma descoberta de um documento dito, escrito à mão, a dizer que o serviço está feito, ainda soprou pólvora, assim diz esse texto. Ficou a cabeça intacta e dois ou três pequenos fragmentos conseguimos recuperar. Depois disto, então, o que se faz agora? Desiste-se ou vamos pensar noutra coisa? E foi a ideia forte de construir uma pequena capela para que, de novo, este culto à Imaculada reaparecesse. Esta capela percebeu-se logo, rapidamente, que não chegava, como se diz na boa gíria, nem para meia missa. E pronto, foi quando partiram para a construção deste santuário, que demorou o seu tempo a fazer. Andou em obras durante quase um século. E só há poucos anos, uns 10 anos, é que foi coroado, é que foi terminado. Também já na minha labora, no meu mandato, aquela esfera armilária, aquela cruz, está lá em cima, na cúpula, ao pé do Zimbório, está lá, a coroar o Zimbório, está lá uma tonelada da Assinose, uma tonelada. Foi muito curiosa a forma como nós descobrimos como é que aquele santuário rematava. Tivemos que proceder à reparação do telhado. Em alguns sítios já tinha levado 4 e 5 telhas sobrepostas. A madeira a queixar-se, a fazer já muitas curvas, muitas lombas. Em alguns sítios o peso no telhado era tremendo. E então ficámos sem escapatória para mais remendo. Temos que remodelar o telhado. Como é que isto seria feito? Como é que não seria? Fomos atrás das plantas e reparámos que no projeto inicial estava lá aquela esfera armilar no topo, coroada por uma cruz, encimada por uma cruz. Temos que fazer isto. Este é o projeto. Este é o que está lá no princípio. E pronto. E lá conseguimos terminar isso aqui há uns dezenas de anos atrás. E assim nasceu aquele belíssimo santuário. Funcionou belíssimamente bem durante todo o século XX.
Como santuário mariano, recorrem ao Sameiro muitos crentes. O cónugo José Paulo Abreu refere que os crentes recorrem em momento de alegria e tristeza, fazendo ofertas e promessas pelas mais variadas razões, como se faria com a própria mãe.
A mãe é um médico de família. Para as doenças todas, para as mazelas todas, para todos os déficits de carinho, de afeto, para todo o aconchego que os cristãos também precisam ter, para este lado maternal que uma religião qualquer tem que ter, a nossa também, felizmente, e de que forma. E a mãe é confidente, é segurança, é afeto, é porto seguro, é intercessora, é medianeira, E, portanto, os cristãos têm, desculpando o termo, uma fé cega em Nossa Senhora, para tudo. O que é que seja que os moleste, o que é que seja que os preocupe, o que é que seja também que os alegre ou que queiram celebrar, porque a mãe também está lá, muitas vezes, nos chamados momentos de transitoriedade da vida, nos momentos de passagem, como a gente diz. Todas as religiões têm momentos de passagem, não é? Temos a passagem para o nascimento. Nós cristãos costumamos celebrar essa passagem com o batismo. Temos o momento da passagem para a idade adulta, não é? Nós fazíamos antes a profissão de fé, agora normalmente faz-se o crisma, é um rito de passagem. Depois temos a passagem para uma opção fundamental de vida, não é? É o matrimónio, em muitos casos. E depois temos o momento da outra passagem, e aí depois já não há mais passagens por cá. Já tudo se passa de lá de lá. E o Sameiro também é este, para muita gente, é este histórico, é marco na estrada, não é? Fazem lá batizados, dos filhos, dos netos, não é? Depois fazem lá o casamento. Esses são os dois grandes ritos de passagem que acontecem ali. Mas também muita gente vai lá para rezar pelos que partiram, não é? E, aliás, nós também cultivamos isso enquanto confraria, o sufrágio pelos irmãos falecidos. Nós costumamos fazer sempre, todos os anos, um dia do irmão. E o dia do irmão fazemos-lo sempre no domingo a seguir ao dia 2 de novembro. Supomos que as pessoas no dia 1, 2 de novembro andam pelas suas paróquias, pelos seus cemitérios de origem. E muita gente não é originária de Braga, não é? Então nós normalmente no domingo seguinte, ao dia 2, fazemos o dia do irmão. Esse dia do irmão tem uma dupla faceta. Rezamos pelos irmãos já falecidos e convivemos com os irmãos que ainda estão aí na estrada, não é? Ainda comem castanhas e bebem uma boa pinguinha no dia de São Martim. E, portanto, fazemos isso. Também esse rito de passagem, portanto, o assinalamos em forma de sufrágio, não é? Pelos irmãos falecidos. E pronto, o Sameiro vai assim cadenciando o passo, não é? Vai colocando as tabuletas na estrada para a gente saber que está sempre no caminho certo, com o endereço que a gente quer que a vida tenha, sendo que este endereço é marcado por quem no final queremos encontrar, não é? E portanto, muitos querem esta companhia da mãe agora para terem depois. E então vão marcando, vão pondo as marcas na estrada para não perderem o norte. Também por aí o Sameiro é importante na vida de muitos e muitos cristãos, na vida de muitas famílias bracarenses e não só.
Este santuário tem ainda os seus momentos altos nas várias peregrinações que são feitas ao longo do ano.
Essa é uma peregrinação que nós chamamos arquidiocesana, ou seja, está convidada toda a arquidiocese a participar. Claro que a envolvência maior acaba por ser aqui das paróquias de Braga, por razões fáceis de intuir, estão mais perto, mais acessível. Não tem custos de deslocação, tem pernas para andar e sapatilhas para romper, mas não tem gasóleo. E, portanto, é uma procissão muito participada, normalmente, prioritariamente, pelas paróquias aqui do arciprestado de Braga, mas às vezes vêm de outros arciprestados e vem quem quer, é aberta a toda a gente. É uma procissão que sai às 7 horas da manhã da catedral e que costuma juntar muito, muito milhar de pessoas por aí acima, a cantar, a rezar. É uma imponente manifestação de fé. Normalmente termina com uma missa campal, em frente à cripta, naquele amplo terreiro, as pessoas a estenderem-se por aí, pelo terreiro, a estenderem-se pelas escadarias. E, portanto, é uma manifestação muito interessante. É no primeiro domingo de junho. Segunda data marcante é a peregrinação do imigrante, que agora está no dia 15 de agosto, mas é capaz de ainda não ter encontrado aí o pouso definitivo, porque aí pelas redondezas existem muitas festas no 15 de agosto. Aqui há poucos anos atrás acontecia no penúltimo domingo de agosto, fomos-nos apercebendo que muitos imigrantes já não estão cá nessa altura. Seja como for, o espírito mantém-se desde o princípio, que é chamarmos os nossos imigrantes a conviverem connosco em clima de peregrinação, já que não podem estar no dia 1 de junho, nos primeiros dias de junho, pois há uma outra época em que eles podem participar. Ultimamente, e já há uns anos esta parte, temos feito nesse dia o Vamos Bailar à Senhora, ou seja, juntamos uma série de ranchos folclóricos e convidámos a virem animar os que estão lá no Sameiro ou que correm ao Sameiro. E esses vamos ver a senhora, também está, esses grupos também costumam estar quando a imagem chega. A peregrinação dos imigrantes é apenas do Bom Jesus para o Sameiro. E na chegada costumam estar já os grupos folclóricos, uma boa parte deles também a saudar a senhora, a cantar a Nossa Senhora. É uma coisa giríssima, é a piedade popular, e a arte popular, no seu melhor, a exprimir-se em loas à Mãe do Céu. Temos então três grandes momentos, que são anuais, são fixos, que é o primeiro domingo de junho, o dia do imigrante, que agora está no 15 de agosto, e temos o 8 de dezembro. São as três marcas. A juntar a isso, costumamos fazer uma peregrinação nos dias 12, entre os meses de maio e outubro, à noite, na procissão de velas, e que também tem um concurso interessante de pessoas.
O Dia da Mãe é também assinalado pelo Santuário com uma pequena celebração, onde no final da Eucaristia são distribuídas lembranças para as mães presentes.
Portanto, vamos tendo assim estes pontos de encontro com toda a gente, uns por um lado, outros por outro, uns nesta festa, outros naquela, para além do dia-a-dia e para além das cadências semanais, dominicais, que catapultam muita gente para o Sameiro. Há uma outra data onde muita gente lá vai, que é o Dia da Mãe. Não é? O Dia da Mãe. Bom, este Dia da Mãe ainda está aqui misturado com os pratos da bateria na cabeça de muita gente. Para muita gente, o 8 de dezembro ainda continua a ser o Dia da Mãe, ok? As mães, o 8 de dezembro ainda é uma referência. Para outras, pois, é o primeiro domingo de maio, como é sabido, agora está marcado. E nós temos também assinalado no Sameiro sempre esse Dia da Mãe. É outro dia de muita afluência. Assinalamos rezando por elas e oferecendo uma lembrança sempre original. Nos primeiros anos oferecíamos rosas, depois percebemos que toda a gente oferece rosas, pronto, é bonito, nada contra, mas tentamos ser originais, temos sempre assim qualquer coisa de excepcional, fica a suspense, não vou dizer, mas ainda não vou. Mas durante as missas do dia, desse Dia da Mãe, costumam sempre oferecer-se essa oferta mais original, costuma ser na missa que se leva à tarde, às 16h30.
O cónugo José Paulo Abreu explica ainda que o santuário é também um espaço onde a cultura é promovida.
São para religiosos ou não fogem, enfim, do âmbito da evangelização, da pastoral, da cultura à volta da religião. Um acontecimento que temos todos os anos é o encontro de coros. Em maio costumamos chamar coros, queiram vir lá cantar, e de forma organizada, três coros por domingo normalmente, e convidamos esses coros a virem ter connosco. No dia 8 de dezembro costuma sempre vir um coro de Sequeira lá cantar, já se fez tradição disso. E pronto, é também uma forma de criarmos sinergias com outros. Assim como o nosso coro do Sameiro vai a muitos sítios onde é convidado para participar em eventos e também por aí a sinergia se estabelece. Não é? Portanto, essa é uma parte. De vez em quando temos exposições no Sameiro, ou que nos pedem para fazer lá. Há pouco tivemos uma belíssima exposição que veio, nasceu no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude, por aquele arquiteto Sá Fernandes, de Lisboa. E a exposição passou em vários sítios e ainda há pouco esteve na cripta do Sameiro, esteve ali por uma temporada. E como essas outras exposições que nos pedem para fazer ali, outras somos nós que organizamos. Normalmente nas grandes quadras litúrgicas, no posto de turismo, costumamos ter uma exposição. Além da exposição fixa que temos na Casa da Memória. A Casa da Memória tem lá coisas que fazem parte da memória do Sameiro. A primeira bandeira, a primeira pedra, o primeiro órgão que tocou, o primeiro relógio, está lá tudo na Casa da Memória. Também isto é um serviço à cultura, não é? E, portanto, quer pela música, quer pelas exposições, quer pelo que acolhemos de iniciativas culturais de outros, quer pelas que nós promovemos, o Sameiro também tem essa vertente. Já agora aproveito para dar nota que, portanto, ainda no dia 12, sábado, já lá vai, tivemos a Rusga de Sampaio de Merlim, que veio protagonizar um espetáculo muito giro. Veio reinterpretar, relembrar as músicas que os romeiros que se dirigiam ao Sameiro, faziam caminhada para o Sameiro, cantavam pelo caminho.
E então eles vieram fazer memória exatamente dessas músicas usadas pelos romeiros, como existem para outros santuários. Conhecemos, por exemplo, quem vai ao São Bentinho, não é? Também os caminhantes têm algumas músicas que são tradicionais. Ao meu São Bentinho, belinhas arder. E a gente ouve isso às vezes eles a passarem e vão a cantar, e há muitos que cantam. São canções que os romeiros têm. Então também no Sameiro eles vieram apresentar isso. Vamos ter lá daqui a pouco uma exposição chamada Peregrinarte, que é uma exposição que vai estar em vários sítios e que reúne uma série de artistas que quiseram contribuir, cada um com a sua obra. E há uma exposição que nos fala sobretudo da esperança, este é o ano de jubileu da esperança, e portanto vamos ter também esse conjunto de artistas, cada um com a sua obra, que vai ser na Volonata, por trás da Basílica. Vamos ter ali uma grande exposição de muita gente que vem ali expor.
Embora seja um espaço religioso, o Sameiro está aberto a todos os que o procuram. O cónego José Paulo Abreu deixa o apelo pelo respeito do espaço.
A única coisa que eu digo, sem mágoa, e percebendo que, meu Deus, a vida das pessoas é tão complicada a esse nível, a maior parte das pessoas, e sobretudo as pessoas que mais próximas de nós andam, e que é a questão de perceber que o Sameiro precisa do contributo de todos, a esse nível espiritual, devocional, mas também a nível material. E eu penso que aqui as dificuldades têm vindo em crescendo. Às vezes alguém se escandaliza quando eu digo que há muita gente que vai ao Sameiro e só nos deixa as caixas do pisote para arrumar. As pessoas escandalizam-se com isso, mas olha que é verdade. Para aqueles escadores todos, temos montes de gente que vai para lá e leva latas de Coca-Cola, disto e daquilo, lá as deixam ficar, no dia seguinte lá tem que gastar um funcionário, amanhã inteiro, mais combustíveis, mais não sei o que, para arrumar tudo. Eu gosto que se sintam bem no Sameiro, e sei que não se vai só para o Sameiro com o terço de mão, eu sei disso, e é bom que também lá se vá, para estar num período relaxado, para ver o horizonte, para ver a panorâmica que é bonita de mover, um pôr do sol que não é mais lado nenhum, um zimbório que tem uma perspectiva monstruosa a 360 graus, é uma coisa deslumbrante, absolutamente, o zimbório do Sameiro, e eu quero que as pessoas vão lá por isso. Bom, se as pessoas nos puderem ajudar a que esta beleza se perpetue e que as coisas não se degradem, não entrem em corrupção, não fiquem em lixeira, enfim, pois a ajuda é preciosa a todos os níveis também, nesses contributos que são materiais, é verdade, mas sem os quais não se paga.
Joaquim Rodrigues tem 76 anos, desde os 10 anos que trabalha no Sameiro. Ao A Nossa Terra conta como começou a trabalhar neste espaço e como o ajudou a transformar com a plantação de árvores na zona envolvente.
O Sameiro era o Sameiro só. Pronto, e havia restaurante e havia a Casa das Estampas. Aí havia também os Ecos do Sameiro, foi onde eu entrei a trabalhar, que hoje é a Capela do Santíssimo Sacramento. Portanto, era endereçar o jornal pelas direções, mandá-los para o correio, que era para o Bom Jesus. O correio era um Bom Jesus, a gente levava aquilo num carrinho até ao Bom Jesus. Aos 25 anos, 27 anos, tomei conta da Basílica. Passado mais poucos tempos, sei lá, um ano, se tanto, tomei conta do espaço, tanto parques, jardins. Comecei a criar os jardins já mais tarde porque não havia águas. E, portanto, a água era pouca para o consumo. E depois também fizemos a plantação de árvores junto ao Cruzeiro, junto ao Centro Apostólico, que ainda não existia o Centro Apostólico. Aquelas matas foram feitas por nós, tínhamos muita gente, tínhamos 40 e tal pessoas a trabalhar já naquele tempo, e pronto, fizemos. Primeiro foi arborizar, fomos ao Santa Marta, buscar sobreiros que a confraria da Santa Marta nos ofereceu e trouxemos para o Sameiro carvalhos e sobreiros e pronto. E depois então é que nasceu, depois a confraria também fez os furos artesianos, já havia água. Embelezar, e ao Bom Jesus era tão bonito, a gente vinha ao Sameiro e não via nada. Pronto, foi mais por isso. Trabalhou cá muita gente e ainda trabalha cá gente de espinho, poucos, mas de espinho, sobreposta, pedraula, Santa Cristina, era muita gente aqui a trabalhar. Antes mesmo de eu estar no Sameiro, aquilo portanto, escadório. O escadório empregou muita gente. Portanto, foi uma obra muito grande. Depois veio o centro apostólico, veio a cripta. Empregou cá muita gente de Espinho, portanto, das freguesias vizinhas.
Para além de zelar pelo espaço, após a reforma, José Rodrigues começou a criar peças bíblicas em madeira. Uma coleção dedicada à vida de Jesus, que chegou a estar exposta no Sameiro. Atualmente está a começar uma nova coleção dedicada à peregrinação ao Sameiro.
Portanto, há 65 anos comecei a fazer esta obra. Isto é a vida de Cristo, desde o nascimento até à ressurreição. Eu estava aqui junto ao bom Jesus e havia as vias sacras. E a gente era jovem, não tinha mais o que fazer, e havia sacra. Havia sacra, que era pescador em cima. E eu gostava de ver aquilo e ouvir o pregador. E teve sempre isto na memória, de fazer a vida de Cristo. E pronto, e nasceu assim. Não, mas são centenas, 20 centímetros. Fez um presépio em tamanho natural, que também está no Sameiro. É assim. Havia aqui um senhor em Espinho que tinha assim a estátua de meio corpo, não é? Eu depois criei-lhe a cabeça, criei-lhe os braços, criei-lhe as pernas, pronto. Mas são 3 e 2, 5, são 6 peças grandes, bons anos. Foi expondo conforme fazia, não é? Mas depois expôs tudo.
Em Espinho, também as congregações têm um papel importante e participativo. O A Nossa Terra conversou com a irmã Eduarda, da Congregação da Divina Providência e Sagrada Família. Ao A Nossa Terra, a irmã Eduarda fala-nos do foco desta irmandade, o contacto próximo com a comunidade e a participação nos vários momentos da paróquia e da freguesia.
A comunidade de Espinho, para mim, é uma comunidade muito, muito juvenil, muito acolhedora. E muito, muito centrada no essencial. Eu acho que eles organizam-se em função dos valores, das tradições. Percebemos que eles têm altos sonhos, às vezes não conseguem resolver logo todos, não é? Mas acho que é um povo trabalhador que não desiste, e isso é muito importante, não é? Nós, como instituição religiosa, o nosso carisma, a nossa slogan, não é? Se queres falar, é ser apoio à vida e educação. Mas eu sinto como pessoa que, se eu não for apoio, se eu não for humana, não sou nada. Portanto, primeiro de tudo é sermos humanas, não é? Não conseguimos ser sempre 100% humanas. Mas pronto, com esta entrega, esta simplicidade, estamos com o povo. As minhas colegas antecessoras procuraram sempre estar com o povo. E eu também tenho este sentido também de estar com eles. Eles já sabem que só têm que me ligar e perguntar. Precisamos de si, pode? Se eu puder, digo que sim e apareço, estou lá. Quando eu não posso, para ser também apoio cá em casa, então. Mas sim, mas procuro sempre estar com eles, porque não faz sentido. Eles são basicamente a minha segunda família. Eu participo sempre que eu posso em vários momentos. Por exemplo, nas festas, estou-me a lembrar da maior festa que eu já participei, foi de Santo António, que teve a atuação de um grupo de portadores de deficiência, né? de uns grupos de jovens, que acho que foi super interessante. Só não danço, às vezes é uma dinâmica que eu não faço atualmente, como não faço, não pratico. Já pratiquei há muito tempo, mas só às vezes não entro na dança, não estou tão exposta, por uma questão de opção mesmo. O São Martinho também, também procuro estar sempre integrada nos magustos. Eles são muito simpáticos connosco, às vezes partilham, estamos com eles na noite, até porque uma questão de respeito por quem preparou, não é? Não há festa sem cada um dar a sua contraparte. Exatamente. Nós, por exemplo, nós temos os nossos espaços que estão organizados em função da nossa sede, não é? A nossa congregação é sediada em Braga, e entretanto, quando digamos assim, a equipa organizadora precisa dos espaços, organiza e diz-nos, olha, nesta data precisava dos espaços. Fora daí, podemos abrir e ser apoio humanamente, espiritualmente, socialmente. Podem, a paróquia já esteve aqui integrada em algumas atividades de juvenis, também de catequeses, e se nos... Alguns membros já me disseram, já divulgámos a vossa casa, para saberem que nós aqui em Espinho também temos uma casa de apoio. É porque às vezes eles vão para fora e têm estes centros, e os outros que são mais nossos, são mais próximos de nós, gostam de dizer que também Espinho também tem esta valência, mano.
Presidente Filipe, Espinho tem também vários serviços e mais-valias que enriquecem naturalmente a vossa comunidade, a vossa freguesia. O facto desta freguesia ter um posto territorial da GNR faz desta freguesia também uma das freguesias mais seguras?
Sem dúvida, é importante, é um ponto de referência e dá-nos tranquilidade e segurança a esse nível. O posto da GNR do Sameiro, que serve não só a freguesia de Espinho, obviamente, mas todas as freguesias desta zona do concelho, mas devido à proximidade, até com a junta e mesmo com as populações, porque normalmente são pessoas conhecidas, são pessoas que transitam muito pela freguesia, além da questão da segurança, há também uma questão que se sente de proximidade a todas as pessoas.
Muito bem. Para além deste serviço, naturalmente, deste cuidado que nós temos, uma outra segurança pelo facto de termos este posto territorial, que outros serviços destacaria da freguesia de Espinho?
Da freguesia de Espinho, sem dúvida, obviamente a freguesia de Espinho não é uma freguesia urbana e daí não tem um conjunto de serviços que são mais predominantes no centro da cidade e mesmo naqueles arredores mais próximos do centro da cidade. Mas temos alguns serviços também ligados à área do turismo, como a restauração, como as dormidas, essencialmente nesse âmbito da restauração, cafés, restaurantes, dormidas, o próprio posto da GNR. Temos também alguns serviços relacionados com as ordens religiosas, que são algumas, derivado à existência do Santuário do Sameiro, e depois alguns serviços mais comuns, como empresas da área da construção civil, não propriamente serviços, mas e outras empresas que existem para a dinamização da economia local e do concelho.
Rui Maia é o comandante do posto territorial da GNR em Espinho. Ao A Nossa Terra fala da procura em fazer um policiamento de proximidade, dando especial atenção aos peregrinos. Fala-nos de uma freguesia pacata e acolhedora.
Atualmente estão 31 militares a prestar serviço aqui no posto da GNR do Sameiro. A nossa área de atuação tem as freguesias de Espinho, Sua Posta, Pedral, Nogueira e Tanões, São Pedro deste e São Mamé deste. O nosso foco é o policiamento de proximidade, a prevenção criminal e a prevenção da sinistralidade rodoviária. No geral, estamos sempre atentos aos peregrinos que visitam os santuários do Bom Jesus e do Sameio. Além disso, existem épocas do ano em que o nome das operações direcionadas aos peregrinos por parte da GNR. Estamos também atentos às peregrinações a Fátima, Santiago, São Bento da Porta Aberta. No geral, estamos sempre atentos a isso. Nós temos vários tipos de ações durante o ano, se calhar as mais comuns é aquelas operações de fiscalização rodoviária, em que as pessoas até nos habitualmente vêm na rua. Temos também operações do comércio seguro, em que visam alertar os comerciantes para prevenir burlas, entre outras, como devem guardar os bens, etc. Temos o verão seguro, que se direciona quando as pessoas vão de férias e fazem um pedido aqui de apoio ao posto para que passemos na casa delas enquanto estão ausentes. O campo seguro, que é mais direcionado para a agricultura e para a maneira como também as pessoas guardam os bens da agricultura ou as máquinas, e isso previne também furtos. E também muitas assim direcionadas para os peregrinos, conforme já referi anteriormente. De uma forma geral, os militares têm dois tipos de serviço, digamos assim, que é o atendimento ao público e as patrulhas, quer ocorrências, quer outras patrulhas, que existem durante 24 horas por dia. Relativamente às três maiores causas de sinistralidade na área de responsabilidade do Sameiro, que é por elas que posso falar, são a distração, está destacada das demais, ou seja, as pessoas distraem-se com muitos fatores, não é? Por exemplo, o telemóvel, que hoje em dia a qualquer momento toca com uma notificação, é a própria falta de destreza, ou seja, as pessoas por vezes, seja numa curva, seja num cruzamento, não têm a destreza necessária para fazerem esse percurso e têm acidentes. E é o desrespeito das distâncias de segurança, ou seja, aquela comum batirá-la por trás. Conselhos, por exemplo, no telemóvel, é não atender o telemóvel a conduzir e não se distraiam com as notificações. Se necessário atender, já sabem que têm que encostar para que não causem perigo para a pessoa e para os outros utentes da via. Aquilo que me apraz dizer é que a comunidade é afável e tenho um bom relacionamento com a GNR, não tenho nada a apontar de negativo para com a população de Espinho.
Mas nem só de património e serviço é feito Espinho. Esta é uma freguesia com talento. É o caso de Ivo Fernandes. Tem 37 anos, é informático e é natural e residente de Espinho. Desde cedo que a música faz parte da sua vida. Autodidata na guitarra, procurou o mundo da música como hobby. Acompanhou a cantora Maria Celeste numa atuação no estrangeiro em 2013 e em 2019 juntou-se ao José Cadegas como baixista. Neste grupo teve a experiência de gravar um álbum em estúdio.
O meu irmão começou com aquele deslumbre das bandas de garagem quando eu tinha 6 anos. Os nossos pais apoiaram bastante esse passo e portanto eu acabei por seguir esses passos atrás dele, embora digamos um degrau abaixo, a diferença de idades era bastante grande. Recordo-me também de uma coisa que aconteceu nessa altura, que foi, como eu era muito pequeno, os meus pais deram-me um cavaquinho na altura. Acabei por ingressar assim por experiência o grupo de cavaquinhos do Dr. Gonçalo Sampaio, mas pronto, não foi uma coisa que me desse atração, porque eu via aquela energia das bandas de garagem, não é? Apesar de eu ser muito, muito pequenino. E depois aquilo acabou por ser uma brincadeira de freguesia, os amigos começavam a contratar a banda do meu irmão por brincadeira, para ir tocar nas festas e assim, e eu acabei por me deslumbrar com aquele mundo do espetáculo e pronto. E daí comecei também a seguir, autodidatas os dois, e fomos continuando a aprender e basicamente a ideia vem daí, o vício vem daí. Eu estudava na Escola Profissional do Minho, ex-Prominho, e na altura havia disponibilidade para fazer um estágio profissional na minha área de informática, numa empresa de produção de espetáculos, que era uma coisa que sempre me deslumbrou como é que aquilo funcionaria. E portanto acabou por se concretizar. Eu juntei-me a essa empresa e fiz o estágio curricular do curso profissional nessa empresa e acabei por ter a primeira oportunidade de trabalhar numa banda de baile aí, porque um dos colegas, por acaso é aqui de uma aldeia vizinha, perguntou-me se eu gostaria de me juntar ao projeto onde ele estava. E foi aí o meu primeiro contacto com uma banda, com músicos já com estrada, inclusive com pessoas que hoje estão a dirigir orquestras, e aí foi o meu grande clique para confirmar que realmente era disto que eu gostava de fazer. Esta experiência foi bastante gratificante, embora admito que nas primeiras datas foi uma coisa de pânico, que era, já tinha alguma experiência de palco, de ser um músico freelancer, mas nunca num projeto em que temos uma pessoa que, com tanto estatuto, com tanto reconhecimento até internacional, e acabo por receber um convite por intermédio de um amigo que estava nessa banda, e foi uma experiência muito gratificante estar ao lado de uma pessoa com aquela dimensão artística e com aquele grau de humildade que eu ainda hoje não consigo encontrar em todos estes anos de estrada.
Durante a pandemia, Ivo criou também um grupo no Facebook, onde procuram partilhar com todos os eventos e novidades da freguesia.
Esta experiência com o José Cadegas foi bastante gratificante, na medida em que ingressei um projeto em puro crescimento, mas que demonstrou uma grande diferença em relação a muitos dos outros onde eu estive antes, que foi a vontade de vencer dos fundadores. É uma coisa muito difícil de explicar. Eu ingressei na banda, entretanto dá-se o confinamento, se calhar num dos anos que eles estavam com o maior agendamento de espetáculos, e o que teria acontecido em outros casos, se calhar era um detonar de uma bomba relógio e se calhar um desmoronar do projeto, que vinha de uma reconfiguração. E aqui acontece exatamente o contrário, ou seja, nós estávamos remotamente a fazer ensaios, a trocar ideias, a criar temas. Há inclusive um dos temas do nosso álbum anterior que fala exatamente o que é que foi a nossa vida de confinamento. E pronto, e desde aí tem sido saltos constantes, quer a nível qualitativo, quer a nível também de reconhecimento do próprio projeto por parte do público e das entidades que nos rodeiam. Foi, digamos, o carimbar de uma lista de objetivos na minha vida, não é? Foi bastante engraçado porque, tirando grande vantagem de estar nesse contexto com grandes amigos, que é o que somos também em termos de banda e mesmo com o produtor, temos uma relação de amizade de muitos anos, foi muito interessante perceber o que é que eram as dinâmicas de repetir takes, de adicção, da forma como entoamos as palavras, como é que os instrumentos são gravados efetivamente, e foi bastante enriquecedor e uma experiência que eu espero repetir por muitos anos. Pronto, eu sempre tentei ser um membro ativo da comunidade, embora não goste de estar visivelmente exposto, mas senti necessidade de centralizar algum tipo de informações, de termos alguma coisa que seja do interesse comum, e acabei por criar, por brincadeira, um grupo de Facebook, que é o Ocorrências em Espinho, ao qual se foram organicamente juntando pessoas da freguesia ou pessoas com ligação à freguesia, e hoje acaba por ser, de certa forma, quando há comunicações de maior abrangência, coisas com maior interesse público, por exemplo, acaba por ser um canal em que eu às vezes, e eu ou outros membros, partilhamos, por exemplo, ofertas de emprego que saibamos, para que cheguem mais facilmente às pessoas que não estão tão expostas, por exemplo, a outro tipo de canais de emprego, e que se possa aqui resolver alguns problemas, ajudarmos as nossas entidades a resolver os problemas organicamente.
E antes mesmo de fecharmos a primeira hora de emissão do A Nossa Terra, ficamos com um momento musical do José Cadegas, a qual tem conta também com a colaboração de Ivo Fernandes, um filho desta terra. Esta música chama-se Senhora do Sameiro e é com ela que vamos para um curto intervalo. Fique connosco.
Lá no alto do Sameiro. Chameiro, Rainha Imaculada.
A nossa terra.